Dos cedros na Avenida Salamanca na Guarda está a gerar polémica e promete não ficar por aqui. O líder da bancada do PS na Assembleia Municipal da Guarda, António Monteirinho, acusou o presidente do município de andar a reboque do PS no que diz respeito à ferrovia. A cedência do direito de superfície do antigo matador municipal por concurso público para fins comerciais foi um dos temas abordados no ponto por ponto desta semana.
Passado fim de semana, os sabores da tradição estão de volta a Trancoso, neste sábado e domingo, na 13ª Feira do Fumeiro, dos sabores e do artesanato do Nordeste da Beira. Fumeiro, queijos, vinhos, azeites, pão e doces regionais. Artesanato, gastronomia regional, muita música e folclore esperam por si na histórica cidade de Trancoso. Organização AN Beira e Município de Trancoso.
Miguel e a Inês preparam uma grande surpresa para o aniversário dos trigêmeos. Com labrinho em pinho e janelas duplas do Bricomarché, construíram uma mega casa na árvore. Agora o Rui, o Pedro e a Ritinha têm espaço de sobra para brincar e a vizinha do lado já não se pode queixar do barulho.
Você tem as ideias, nós temos os preços. De 18 de fevereiro a 2 de março, labrinho em pinho económico a 3,89€ o metro quadrado e janela dupla de correr em alumínio de 1 metro por 1 metro por apenas 89,90€. Bricomarché. Poder fazer tudo mais barato.
Manhã de quarta-feira, 2 de março, vamos agora conhecer as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Hoje podemos contar com um dia de céu em geral muito nublado, diminuindo gradualmente de nubosidade a partir do meio da tarde. Há a possibilidade de períodos de chuva fraca ou chuvisco até ao final da tarde, que poderá ser pouco frequente no Nordeste Transmontano e também na Beira Alta. O vento vai soprar moderado, há a contar com nevoeiro ou neblinas matinais em alguns locais e uma pequena subida dos valores da temperatura mínima e uma pequena descida dos valores da temperatura máxima. Durante a madrugada houve formação de geada nas regiões do interior. Esta hora a cidade da Guarda está com 4 graus, Viseu com 5 e Castelo Branco com 8 graus. Agora são 8 horas 36 minutos, avançamos para a informação. Este é o Jornal da Manhã na IEF, em simultâneo com a Rádio Fronteira. A edição é de Faustino Caldeira.
Muito bom dia. O corte dos cedros na Avenida de Salamanca, na Guarda, está a gerar polémica e promete não ficar por aqui. Ontem, ao longo do dia, várias pessoas manifestaram-se contra este processo de rearborização que o município está a promover, nomeadamente contra o abate dos cedros que estão naquela artéria da cidade. Bruno Almeida, da Quercus da Guarda, que também esteve no local, não entende esta decisão da Câmara, uma vez que este corte massivo de árvores não estava num relatório efetuado pela Universidade de Trás-os-Montes.
O que nos surpreende logo desde o início, pedimos algumas informações ao município, o município respondeu-nos com uma justificação que mesmo assim consideramos pouco fundamentada, portanto muito ou de leve, e a conclusão dessa justificação era o estudo feito pela UTAD. Entretanto, comentámos com o professor Luís Martins, da UTAD, que disse que nada do que está no relatório está, faz sentido, quer dizer, nada do que está a acontecer agora era mencionado no relatório. E deste modo nos juntámos a esta manifestação que está a acontecer, que tem acontecido durante o dia, de populares, de algum modo a exigir que olhem para esta situação de outra forma, quer dizer, não era necessário no nosso ver o corte rasio de todas as árvores, podia acontecer uma e outra intercalada, algum desbaste talvez fosse suficiente. É isso, é sobretudo isso que nos estamos a mobilizar e estamos a tentar mobilizar outras pessoas, até que o município consiga fundamentar com dados técnicos o porquê deste abate rasio.
Bruno Almeida acrescenta que já falou com o vereador Sérgio Costa, que lhe terá dito que o estudo da UTAD não estava a ser seguido pela Câmara, mas sim por uma equipa de arquitetos paisagísticos.
Consegui chegar à fala com o vereador Sérgio Costa. O que o vereador me disse foi, ok, o estudo da UTAD foi feito, eles contactaram uma equipa de arquitetos paisagísticos que olharam para aquele relatório da UTAD, mas decidiram fazer à sua forma. Portanto, no fundo, acabaram por classificar algumas árvores que o relatório da UTAD tinha dito que estavam em bom estado e esta equipa de arquitetos paisagísticos disse pura e simplesmente que as árvores não estavam boas e com isto tem avançado o município, com isto tem avançado a toda a velocidade. Isso também consideramos é que tem sido, desde que o projeto foi apresentado a 8 de fevereiro no município, até hoje, 1 de março, tem sido muito rápido.
Bruno Almeida também diz que já falou com alguns moradores na Avenida de Salamanca, mas que aqui as opiniões são contraditórias e caricatas.
Temos ouvido, mas também há algumas caricatas, quer dizer, as pessoas, ok, dizem muito, isso é a árvore cair, os danos que vão causar às pessoas, tudo isso faz sentido e nós compreendemos que sim, mas para isso é que existem podas e podas bem feitas, é esta tecla que nós temos que bater várias vezes, das podas serem bem feitas e acompanhadas por técnicos especializados e não por técnicos que muitas vezes não têm a devida formação, portanto é necessário que sim, que haja feita podas nessas árvores, de modo a evitar que caiam ramos, quer dizer, ninguém compreendemos, toda a gente que está compreende que se tem que se minimizar o risco de cair ramos e danificar pessoas e objetos, mas para isso servem as podas bem feitas.
A Rádio F falou também com o vereador na Câmara da Guarda, Sérgio Costa, recorda que todo este projeto foi apresentado à cidade no dia 8 de fevereiro, garantindo ainda que a rua vai ter mais árvores e mais harmoniosas.
Esse estudo da realização da Avenida Cidade de Salamanca foi apresentado à cidade no dia 8 de fevereiro, aqui no espaço do Conselho. Aliás, convidámos toda a população para que no espaço do Conselho pudesse vir ouvir e dizer as suas opiniões. Fomos nós os primeiros a abrir a discussão pública. E nessa discussão pública, esta iniciativa foi até elogiada por alguns dos presentes. E, portanto, nós demos apenas sequência ao estudo arquitetónicos, do ponto de vista do paisagismo e do urbanismo que foi feito. Fomos consequentes, fizemos a contratação pública nos termos da lei e aí estamos a proceder, digamos, ao desmonte daquelas árvores e a seguir iremos plantar mais do dobro em relação àquelas que já existiam lá. Tudo isto integrado no plano de arborização da cidade, que a Câmara da Guarda anunciou também no mesmo dia 8 de fevereiro, de até ao inverno de 2017 plantarmos 2 mil árvores na cidade da Guarda.
Sérgio Costa confirma que a Câmara encomendou um estudo à UTAD, mas que posteriormente contactou uma equipa de arquitetos.
A Câmara da Guarda encomendou há cerca de um ano e meio atrás um estudo à Universidade de Trás-os-Montes. Muito bem. Estudo esse que ditava que fossem tomadas determinadas medidas. Um estudo, do seu ponto de vista, da saúde das árvores, digamos assim. E a Câmara da Guarda foi consequente com esse estudo, com as condições fitossanitárias de cada uma das árvores. Ora, no final do ano 2015, início de 2016, a Câmara da Guarda encomendou um outro estudo a outro técnico para que estudassem todo o arvoredo, todo o seu ponto de vista do urbanismo e do paisagismo, com todo este enquadramento para que, digamos que é a comunidade, os moradores e as árvores viverem todos em harmonia, o ponto certo para a harmonia. E esse estudo que nos foi apresentado ditava precisamente que haveria cerca de 40 árvores que teriam que ser substituídas por outras. E é isso que nós estamos a fazer. Iremos lá colocar outras árvores de espécies diferentes, mais floridas, etc, etc, criar mais variedade, mais cor e para que entre luz para todas aquelas habitações que estão ali.
O vereador na Câmara da Guarda, Sérgio Costa, a explicar o processo de rearborização que está a ser feito na Avenida Cidade de Salamanca. Recordo que ontem Quercus e vários populares manifestaram-se contra o corte de alguns cedros e prometem hoje regressar ao protesto. O líder da bancada do PS na Assembleia Municipal da Guarda, António Monteirinho, acusou o presidente do município de andar a reboque do PS no que diz respeito à ferrovia. Recordo que na semana passada Álvaro Mar afirmou que a Guarda tem de ser a grande plataforma ferroviária de transporte de mercadorias. António Monteirinho chega mesmo a afirmar que esta foi a primeira grande ideia do Executivo, mas que foi atrás do Governo Socialista.
Não pode, Sr. Presidente da Autarquia, o Partido Socialista, deixar de comentar aquilo que o Sr. Presidente, na semana passada, anunciou com pompa e circunstância. Que a Guarda vai ser a grande plataforma ferroviária de transportes de mercadorias. É evidente que o Partido Socialista concorda com todas as ideias, com todos os projetos que o atual Executivo apresente e que contribuam de uma forma sustentada para o desenvolvimento desta cidade. Eu diria que é a primeira grande ideia deste Executivo. É pena, e se me permite, o Partido Socialista registra que foi essa sua iniciativa a reboque do atual governo de maioria do Partido Socialista.
António Monteirinho acrescenta que o PS defende que a Guarda tem de ser o maior porto seco de Portugal.
O que o PS defende é que a Guarda seja o maior porto seco de Portugal. E o que é isso, Presidente? Eu sei que desconhece. Porque falou na ferrovia, esqueceu-se da rodovia e esqueceu-se da avia. Portanto, pensamos a aerovia, que também faz parte dessa aerovia, que faz parte dessa plataforma. O governo desta autarquia e a atuação do Sr. Presidente da Câmara comportou-se nesta iniciativa como um governo de catavento. Foi atrás e a reboque do atual governo. Foi pena, Sr. Presidente, é que durante os últimos 2 anos não tenha tido a coragem de apresentar à Guarda como uma grande plataforma da ferrovia. Mas acredito que aquilo que o PS defende, defendeu e defenderá, é que a Guarda seja o maior porto seco de Portugal.
Na resposta, Álvaro Mar referiu que não anunciou que a Guarda ia ser a grande plataforma ferroviária e desafiou até o Governo Socialista a fazer obra.
Oh, Sr. Deputado, eu não anunciei, mas quem sou eu para anunciar a Guarda como uma grande plataforma ferroviária? Mas quem sou eu? Quem me dera ter essa capacidade? Não, eu não anunciei nada disso. O Sr. Deputado pode dizer, não, nós fomos atrás do governo. Não colhe isso, porque, olha, há um ano tivemos aqui um debate com o então Secretário de Estado para firmar, na altura, aqui na Guarda, se recordar-se-á, ou então não estava atento, ou então não quis participar, o Secretário de Estado dos Transportes veio aqui há um ano, há meio ano veio cá o Presidente das Infraestruturas de Portugal, hoje era António Ramalho, que ainda se mantém, inaugurar a sede das Infraestruturas de Portugal lá embaixo na estação. E o homem veio cá dizer, não, já está em concurso um troço do Guarda Covilhã. E não era o governo socialista, Sr. Deputado, não era, de modo que... Eu já lhe disse de manhã, olha, se o governo socialista, comunista, bloquista... governo socialista, agora disse a geneira, governo socialista, apoiado pelo Partido Comunista e apoiado pelo Bloco de Esquerda, se fizer o que quiser que faça, que seja bom para a economia da Guarda, eu, palavra de honra, que agradeço do fundo do coração.
Álvaro Mar também não concorda que esta tenha sido a primeira grande ideia do Executivo e acrescentou que as ideias têm que ser apresentadas com os pés assentes no chão.
Esta é a primeira grande ideia deste Executivo, ao fim de 2 anos e meio? Pobre de mim. Meus senhores, minhas senhoras, pobre de vós. Pobre de vós. Mas não creio ser isso que se pensa nas freguesias rurais, não creio. Não creio ser isso que se pensa na maior parte da cidade, não creio. Diz o senhor que eu me esqueci da rodovia e da aerovia. Pergunta-se, a aerovia era para quê? Para um heliporto? O Porto Seco, eu conheço o Seco, o Draio, conheço-os todos. E também conheço o que é o Porto Seco, sabe? Olha, ó Sr. Deputado, mas o senhor apoia o governo. Eu vou dizer ao Ministro dos Transportes, um dia deste, ao Ministro das Infraestruturas, olha, nós lá na Guarda queremos uma aerovia, queremos uma rodovia e queremos uma ferrovia. Eu acho que se ele estiver bem disposto, até por algum grau de conhecimento que temos, me manda dar uma volta, não sei se ao Bilhar Grande ou qualquer lado.
O Presidente da Câmara da Guarda adiantou ainda que na cidade se passou muito tempo a pensar no céu e no paraíso. Álvaro Mar reforçou que o importante é defender que a estação ferroviária fique na Guarda e que as ideias têm que ser apresentadas com realismo.
Claro que nós queremos tudo isso. Esperemos aerovias e heliportos e ferrovias e as não sei quê, e sem portagens, queremos tudo isso. Mas quem tudo quer, tudo perde. Foi isso que aconteceu à Guarda. A Guarda, durante anos, infelizmente, acordava muitas vezes com o céu a desabar. Sabem porquê? Porque enquanto uns andavam com os pés no chão, na Guarda discutia-se o céu e o paraíso. E desabava o céu. E depois reclamávamos. Mas o céu já cá estava. É claro que eu também quero a ligação ferroviária à plataforma logística. É claro que pode haver um heliporto na plataforma logística. É claro que pode haver tudo. Mas passo a passo. Ó Sr. Deputado, que me interessa isso? Se na ligação à Espanha ferroviária a estação da Guarda for para a Vila Franca das Naves. Este é que é o futuro da Guarda que os senhores e os senhores devem discutir. Tanto quanto nós tivermos capacidade, realismo, solidez e não patati patatá e não conversa da treta. Se tivermos realismo, soubermos do que estamos a falar.
O Presidente da Câmara da Guarda a responder ao deputado do PS, António Monteirinho. A cedência do direito de superfície do antigo matador municipal por concurso público para fins comerciais foi um dos temas abordados no Ponto por Ponto desta semana. O comentador João Prata e o Presidente da Junta de Freguesia da Guarda realçou que esta solução ajuda a criar condições para que os investidores possam desenvolver as suas ideias de negócio e acaba por se encontrar uma solução para um edifício que se encontra muito degradado.
Criar condições para que os investidores vejam na Guarda algo interessante e um espaço válido para desenvolver a sua ideia de negócio.
Portanto, uma boa solução, na sua opinião?
Sim, é uma boa solução. Nós, nestes 2 anos, vamos ver os resultados, como é evidente, mas, de qualquer forma, há aqui a intenção de fazer algo que nunca foi feito. Aquele edifício, se bem nos recordamos, acompanhou-nos a todos, a nós, aqui nesta mesa, durante toda a nossa juventude. Está abandonado há não sei quantos anos, com todos os perigos para a saúde pública, que dali podem advir, face ao tipo de trabalho, tipo de ação que lá era desenvolvido. Foi na altura do primeiro ou segundo governo municipal do Engenheiro Valente, foi anunciado que iria para ali o mercado, ainda se começaram ali a fazer obras. Nada foi feito, aquilo está ali, uma área muito degradada, uma área mais a mais num bairro que foi requalificado, foi regenerado, digamos, do ponto de vista urbanístico. Portanto, esta linha de atuação do atual Governo Municipal é uma proposta.
João Pedro Borges, o outro comentador, alerta para o facto de a cedência do espaço poder levar à especulação imobiliária, até porque o valor base de arrendamento do concurso público é de 1% do valor patrimonial.
Que nos solicita algumas dúvidas e que nos faz pensar um pouco no porquê, é que quem for para lá, neste momento, pese embora seja um concurso público, mas a renda base são 240 euros por mês. E 240 euros por mês, não havendo limitações nenhumas ao que se possa lá fazer, vamos supor que é criado lá um centro comercial. Que nada diz que não possa ser, naquele regulamento que nos veio até às mãos. Falamos de comércio e serviços. Nós não sabemos se não estamos perante a possibilidade de chegar um especulador imobiliário, adquirir aquele imóvel, que paga 240 euros por mês, bem sei com a valorização do património depois vai aumentando a renda, mas vamos supor que paga mais 4 vezes a renda, e atenção que para pagar mais 4 vezes a renda já estamos a falar de uma área que foi reconstruída e muito valorizada, mas 4 vezes significava que pagava aproximadamente 1000 euros por mês. Se falarmos em ter ali 30 lojas, 40 lojas, a arrendar cada uma das lojas, em função dos preços que se pagam na cidade, das duas uma. Nós temos um especulador imobiliário e vai baixar o preço de todas as rendas da cidade, o que convenhamos que não é bom para a economia local. Ou então é um negócio da China para quem o faz.
A cedência do direito de superfície do antigo matador municipal para fins comerciais foi um dos temas abordados no Ponto por Ponto esta semana, um programa que pode ouvir na íntegra esta quarta-feira, depois do Jornal Regional, que vai para o ar às 7 da tarde.